Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o Ideal, ativista do Climáximo, um coletivo que luta pela justiça climática.
We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet. Unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. But unless we recognize the overall failures of our current systems, we most probably don't stand a chance. We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely or focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop our emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. You say that nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as our civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. Because there are no grey areas when it comes to survival. Now we all have a choice. We can create transformational action that will safeguard the living conditions for future generations. Or we can continue with our business as usual and fail. That is up to you and me. And yes, we need a system change rather than individual change. But you cannot have one without the other. If you look through history, all the big changes in society have been started by people at the grassroots level. People like you and me. So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today, we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time. to rebel.
Ideal, agora na continuidade da necessidade de chegar às pessoas, de contactar diretamente com elas, eu ia-te perguntar como caracteriza a forma como os portugueses e as portuguesas têm olhado para as vossas intervenções. O que é que isso vos diz acerca das vossas ações e se as vossas formas de atuação têm tido resultados práticos?
Então, há várias respostas que nós recebemos que eram previsíveis. Recebemos bastante apoio durante os últimos meses. Recebemos bastante pessoas a manifestar o seu apoio, quer seja por palavras, quer apoio financeiro. Também temos recebido, que tem-nos ajudado pessoas a pagar multas, por exemplo, que temos das ações que fazemos. E também tem havido várias pessoas que se juntaram e realmente deram apoio ao movimento com o seu tempo, com os seus próprios corpos, sentando-se em estradas, indo a sedes de empresas ou o que seja. Também há várias respostas que já sabíamos que iam acontecer, porque são as que acontecem com movimentos parecidos no resto do mundo, que é o vão mas é trabalhar, ou não têm propostas nenhumas, ou o que seja, que nós percebemos emocionalmente de onde é que elas estão a vir. Porque quando nós nos sentamos numa estrada e dizemos, olha, nós temos que falar, ou seja, quando eu faço uma ação que é direcionada às pessoas e não, por exemplo, ao governo, as pessoas estão habituadas a interpretar o protesto como um ataque. As pessoas estão habituadas a que se vêm manifestantes a sentarem-se à porta da Assembleia da República com cartazes, é porque estão a atacar de alguma forma o governo ou a Assembleia e a dizer, estas pessoas não estão a fazer o seu trabalho como deve ser. E portanto, quando nós vamos sentar-nos numa estrada com um cartaz, as pessoas pensam, eu não estou a fazer o meu trabalho como deve ser, estas pessoas estão a atacar-me e eu estou só a tentar viver a minha vida, só quero ir trabalhar, só quero seguir em frente. E então respondem com isso a dizer, se esta gente está aqui é porque não tem mais nada que fazer, então vamos é trabalhar. Isso é natural? Isso é natural, acho eu. Parte de várias presunções erradas. Uma é que nós trabalhamos bastante, nós também vivemos em capitalismo, também temos que pagar renda e comida, etc. Portanto, nós trabalhamos o que precisamos para sobreviver e depois trabalhamos mais para travar a crise climática. E vem desta necessidade de nos desresponsabilizarmos, de afastar-nos daquela crise. O que também é compreensível emocionalmente, de se as pessoas querem não pensar sobre o assunto, e se eu não pensar demasiado, então aquilo não vai acontecer. Nós também queríamos que fosse isso. Toda a gente que está no Climáximo ou que participa em ações do Climáximo já esteve nesse sítio. Nenhuma de nós nasceu a bloquear uma estrada, nenhuma de nós nasceu a fazer ativismo. Mas nós eventualmente percebemos que ignorar a crise climática não ia chegar e que tínhamos que fazer alguma coisa.
Ideal. Eu tinha também perguntado se têm tido algum feedback, um resultado prático das vossas intervenções, se têm contribuído de alguma maneira para minimizar a crise climática, se têm tido esse feedback.
Não no passado recente, se nós formos olhar mais para trás, o Climáximo já teve vitórias. Em 2019, por exemplo, quando havia a proposta de haver vários furos de gás metano, gás fóssil, cá em Portugal, havia, se não me engano, mais de 15 contratos que estavam a ser feitos para haver exploração de gás cá em Portugal. O Climáximo fez ações contra isso, fez uma ação de desobediência civil chamada ao Camping Gás contra esses furos na Bajoca. Realmente, poucos meses depois, não só esses contratos foram cancelados, como a exploração de combustíveis fósseis em território português foi proibida. Portanto, isso foi uma grande vitória que nós sabemos que alcançamos. Por outro lado, nós no passado mais recente, isso ainda não aconteceu, também não estamos necessariamente à espera que aconteça. Não é o plano. E se estamos a falar de fazer uma ação e depois já um pequeno benefício e fazemos outra coisa e há um pequeno benefício, pronto, é assim que o reformismo funciona, de vamos lentamente com pequenas mudanças alterando o mundo. Mas olhando para a história de outros movimentos sociais e outros movimentos que tentaram alcançar a mudança, nunca consegue fazer uma mudança realmente estrutural na sociedade, e nós sabemos que para travar a crise climática é preciso uma mudança estrutural, porque para travar a crise climática é preciso travar o capitalismo, é uma questão de mão dada, e isso não se vai fazer com mudanças pequenas, é uma forma tóxica, um paradigma tóxico de olhar para o mundo. nós sabemos que essas mudanças também não acontecem rápido o suficiente. E nós temos um prazo bastante claro para quanto tempo é que temos até que a crise climática se torne completamente irreversível. E mesmo depois disso, cada dia que passa onde nós não travamos os combustíveis fósseis são mais mortes que se estão a fazer. Cada dia que passa em combustíveis fósseis estão a queimar, são mais, em Portugal, mais 38 pessoas que são condenadas à morte. Então, nós sabemos que se queremos realmente mudar a sociedade, é preciso ser com uma grande mudança cultural. E isso não se vai ver com pequenas vitórias que são alcançadas. Mas nós sabemos na história que elas são possíveis. Este ano vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril e nós sabemos que o fascismo em Portugal não acabou com... e a ditadura em Portugal não acabou com pequenas vitórias. Não foi a PIDE a ser... ah, hoje somos os maus da fita e no dia a seguir a ser... pronto, hoje vamos ser um bocadinho mais simpáticos, já não vamos torturar pessoas. Isto não aconteceu. A ditadura existia, o fascismo existia, até que um dia deixou de existir. Porque o povo português se uniu e votou realmente contra essa ditadura. Uniu-se e fez uma revolução, fez uma mudança estrutural na sociedade. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um novo 25 de Abril, nós precisamos de uma nova mudança estrutural, de uma nova revolução. E para isso não estamos à espera de pequenas vitórias, estamos à espera de conseguir realmente mudar o mundo.
Acha que fazem falta mais Gretas Thunberg, a ativista sueca, aquela rapariga que...
Faz sempre falta mais pessoas no movimento. Porque aí está, nós para mudar a sociedade precisamos da sociedade. Não sei se é preciso particularmente mais uma pessoa que para faltar às aulas com cartaz, se bem que a Greta Thunberg também já não está a fazer isso. A Greta Thunberg, mais recentemente, e sem receber tanta visão mediática, está também a ser detida em várias ações. Ela defendeu a floresta e a aldeia de Butzerev contra a destruição causada pela expansão de uma mina de carvão na Alemanha. Já foi detida também em outras ações. Portanto, se eu vou escolher interpretar a pergunta se precisamos mais Greta Thunberg, como precisamos de mais pessoas que encarem a crise climática, encarem o problema horrível que nós temos pela frente e que, em vez de ficarem paralisadas, em vez de ficarem em negação, que são tudo reações naturais, decidem, em vez disso, juntarem-se a outras pessoas e tomarem ação e votarem por aquilo que é nosso, pelo nosso direito, votar por tudo aquilo que amamos. E nesse sentido, sim, nós precisamos de mais Greta Thunbergs.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you?
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
O teu nome é mesmo Ideal?
Sim.
Nunca tinha ouvido falar de uma pessoa chamada Ideal. Sim. Tirando isso, eu de facto tenho acompanhado estas ações e pronto, todo este agitar que a Climáximo tem feito. E confesso que não sou muito fã, lamento. nem toda a gente, por assim dizer, concorda, não é? Pronto, acontece que sou uma das pessoas que não concorda, lamento. Não porque não exista necessidade de abordarmos temas como o ambiente, estar sempre a mudar, se calhar uma velocidade mais acelerada do que qualquer outra altura da história da humanidade, sem dúvida. Mas pronto, eu vejo as vossas ações, em vez de vos ver como heróis, pronto, acabo por ver-vos como vilões, não sei porquê. Pronto, é algo que deixa assim um bocadinho, por exemplo, atirar tinta assim a ministros, bloquear estradas... Aliás, eu por acaso pensava em ações mais impactantes, por exemplo, protestar ou falar, por exemplo, com as pessoas, com os sindicatos ferroviários que, graças à sua ação, durante mais de 200 dias o ano passado, fizeram greve e impediram muitas pessoas todos os meses de usar a ferrovia, que, como tu disseste, pode ser das ferramentas mais importantes para combater o excesso de poluição que os carros, por exemplo, alcançam. E também, por exemplo, vejo pequenas indústrias fora da zona urbana de Lisboa que fazem descargas poluentes para os rios e que estão a transformá-los em autênticos lamaçais. Porquê é que a Climáximo não faz tanto isso e limita-se só à área de Lisboa?
Então, como eu tinha dito, aquilo que nós estamos a fazer agora não veio de um vácuo, veio de uma análise de perceber que aquilo que nós tínhamos feito nos 8 anos em que o Climáximo existiu tinha falhado. E nesses 8 anos o Climáximo tentou muita coisa, porque nós vivemos num estado de desespero com a crise climática e tentámos tudo aquilo que nós nos lembrávamos. Fomos fazer ações diretamente aos sítios de maior destruição e de poluição, portanto houve ações feitas na refinaria de Sines, no terminal de gás natural liquefeito de Sines, houve várias ações feitas em infraestruturas, houve ações feitas nas sedes das empresas, fizemos uma caravana por justiça climática, percorremos 400 km a pé pelo país para falar com as pessoas mais afetadas pela crise climática cá em Portugal, com pessoas de comunidades locais que estavam a sofrer já muito mais com as secas, com inundações, com ondas de calor. Portanto, também fizemos muito trabalho de falar com sindicatos. Tudo isso já foi feito e falhou. Não no sentido em que não possa ter tido um resultado positivo na altura, mas não travou a crise climática e não, as emissões continuam a aumentar. Se nós estamos a olhar para a crise climática como ela realmente é, portanto todas as emissões estão a ser causadas, temos que ser realistas com o efeito que nós realmente precisamos de ter. Portanto, mesmo que eu conseguisse magicamente resolver os problemas do sindicato dos trabalhadores da CP, esses comboios agora estarem funcionais não ia tirar todos os carros de Lisboa das ruas. E mesmo que conseguíssemos parar essas pequenas indústrias de poluir para os rios, isso não iria travar as emissões todas que Portugal está a fazer. Portanto, nós precisamos de uma mudança estrutural, sistémica e internacional, porque a crise climática é um problema global que afeta todo o planeta, mas também é causado por todo o planeta, indiscriminadamente. As emissões dos Estados Unidos ou da China ou de Portugal ou da Alemanha, todas elas, não importa onde são feitas, vão causar o mesmo problema. E para essa mudança estrutural, nós não podemos estar a agir nessas escalas pequenas. Queremos uma mudança estrutural, nós temos que ir aos sítios onde está a estrutura. E parte disso é ficar em Lisboa, porque é a capital de Portugal e é onde realmente existe o poder político. Então, isso é uma parte. A outra parte é, nós somos pessoas que vivem em Lisboa e, portanto, agimos onde vivemos. Se houver pessoas em Coimbra ou em Beja ou no Porto Alegre que também queiram tomar ação, falem connosco e nós vamos perceber como melhor vos ajudar a tomar ação onde vocês estão. Mas não faz sentido necessariamente nós estarmos a sair do nosso sítio de influência para tomarmos ação. Nós conseguimos ter um muito maior impacto no sítio onde vivemos. E pronto, para além disso, perceber o que é que realmente funcionou e o que é que não funcionou, tanto do nosso passado como do passado de todo o movimento de justiça climática a nível mundial, foi assim que nós chegámos ao ponto em que nós estamos, onde nós percebemos que o objetivo não é sermos heróis, o objetivo é sobrevivermos. E estamos numa luta pela sobrevivência e não é só pela nossa, é a sobrevivência de todas as pessoas. E para isso precisamos de ter todas as pessoas e de falar com elas.
O ministro do Ambiente foi atacado com tinta verde por ativistas do clima. A PSP deteve esta manhã 11 ativistas do grupo Climáximo que bloquearam a circulação junto ao túnel do Marquês.
O grupo exibiu do cimo do viaduto Duarte Pacheco uma faixa com palavras de ordem.
Por aqui não consigo perceber muito bem o que disse a jovem, mas como vimos, atirou tinta verde contra Fernando Medina e foi retirada de imediato da sala de conferências por dois agentes da PSP.
Luís Montenegro foi atingido por tinta verde durante uma ação de campanha ao final da manhã em Lisboa.
Como são financiados? Estão ligados a algum partido político?
O Clima Máximo não tem qualquer afiliação partidária. Nós somos financiados de várias formas diferentes. Muito disto é autofinanciamento, portanto, as próprias pessoas do Clima Máximo financiarem o coletivo. Muito disto é angariação de fundos, de pessoas que nos apoiam. E há uma parte que é candidatar-nos a fundos internacionais que apoiam a ação climática. Nós temos orçamentos transparentes, tudo os nossos fundos, tanto a forma como nós os angariamos como a forma como nós os gastamos, podem consultar na plataforma do Open Collective, tipo, isto é tudo transparente e aberto. Nós neste momento estamos a angariar fundos novamente do público para nos ajudar a pagar multas de ativistas, portanto se é algo que acham que conseguem ajudar, podem fazer nisso. Mas acho mais interessante é discutir porque é que a pergunta está a ser feita. É uma reação natural quando alguém vem falar connosco a dizer: olha, temos este problema, estas pessoas estão a matar-nos e a destruir tudo aquilo que nós amamos, e a dizer estas afirmações grandes, a nossa reação ser: quem és tu? Que legitimidade é que tu tens para estar a dizer isto? E portanto é uma reação natural nós tentarmos perceber a legitimidade das pessoas que nos estão a dizer isto. E nós percebemos isso, e é por isso que pessoas nos perguntam como é que nós somos financiadas e se estamos ligados a partidos, é por isso que pessoas nos perguntam se só andamos de bicicletas e se os nossos sapatos são feitos de combustíveis fósseis ou não, e vêm todas estas perguntas, vêm desse sítio emocional que nós percebemos. É interessante que nós não apliquemos o mesmo instinto a quem nos está a matar. O Clima Máximo recebe muito escrutínio pelo seu financiamento, apesar de ser completamente transparente, e não estamos a aplicar o mesmo escrutínio ao financiamento das empresas fósseis. Talvez fosse mais interessante perguntarmos porque é que Portugal gasta todos os anos 1,2 mil milhões de euros em subsídios públicos para a indústria fóssil, para a indústria que nos está a matar. Nós estamos, o governo português está literalmente a investir no nosso próprio suicídio. E a investir não só na manutenção desta máquina de destruição, mas na sua expansão, em expandir a infraestrutura de combustíveis fósseis, em expandir infraestrutura que mata. Estão a construir armas de destruição em massa, basicamente. É assim que nós temos que interpretá-la. E se nós temos este instinto natural, que é um bom instinto, é um instinto inquisitivo que nos tenta proteger, que tenta garantir que nós percebemos um mundo à nossa volta e que não nos deixamos enganar, mas nós devemos então aplicá-lo aos verdadeiros culpados. E isso é o governo e as empresas. E começar a olhar com todo esse escrutínio para os seus financiamentos, as suas armas escondidas, para o que é que eles andam a fazer e qual é a sua legitimidade de um governo que afirma representar as pessoas ao mesmo tempo que está a executar o seu genocídio.
Ideal. Então, eu, em nome da Rádio Aurora, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui hoje, e para terminar, vou terminar com uma redundância, a última pergunta, mas eu, ideal, ia-lhe perguntar para vocês qual é o futuro ideal para o planeta. Como é que sonham um futuro para o planeta que gostaria?
Acho que a base tem que ser um futuro que exista. Um futuro num planeta habitável, onde não estejamos a lutar pelos recursos mais básicos e essenciais. E isso neste momento está ameaçado. O resto acho que está em aberto. Sei que nós sonhamos com um futuro onde pessoas não tenham que lutar arduamente nas suas próprias vidas pelas condições mais básicas, onde pessoas não tenham que estar a esforçar-se tanto em trabalhos muitas vezes que não estão a servir realmente ninguém, só para conseguirem pagar as contas, só para conseguirem as condições básicas. Sonho com um mundo onde consigamos realmente existir de acordo com a nossa necessidade e não com a necessidade de uma máquina de crescimento. Mas acho que principalmente o sonho é com um mundo que é construído em conjunto. E queria mesmo estressar isso da parte do nosso plano de paz, de nós construirmos este mundo em conjunto, cidadania ativa, o nós participarmos e juntarmos-nos para discutirmos realmente o que é que nós queremos ver e em que mundo é que queremos viver. Nós não temos as respostas para isso, porque nós não somos as únicas pessoas no mundo, não é suposto termos essas respostas, mas eu estou genuinamente muito entusiasmado e cheio de esperança para descobrir o que é que isso vai ser.
E é com a esperança num mundo melhor que nos despedimos do Clima Máximo, aqui representado na presença do Ideal. Obrigada. Mua.
Obrigado.
Don't you know
talking about a revolution. Sounds don't you know, ho, talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds, and finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.